UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live do Flamengo aqui no UOL, né? Acabou há 3 minutos, Flamengo 3, América Mineiro 0. É uma boa vitória, sem dúvida nenhuma, boa e mais do que isso, uma vitória importantíssima para o Flamengo. Se o Flamengo ganhasse hoje, a situação ficaria ainda mais complicada do que já está, depois de que nos últimos jogos, nos últimos 6 jogos, ganhou ou 5. Eu sei que teve 4 derrotas, ganhou um jogo e empatou outro. Uma coisa, vinha num momento muito ruim o Flamengo, e hoje era fundamental ganhar, até para se afastar da zona do rebaixamento. O Flamengo estava apenas 1 ponto da zona do rebaixamento, o América também, era um jogo de confronto direto entre os que brigam para fugir do rebaixamento, e com a vitória, o Flamengo, nesse campeonato que está tão equilibrado, o Flamengo já subiu, já foi lá para a primeira página da classificação, né? É claro que ainda tem muitos jogos que vão acontecer, estão acontecendo hoje, vão acontecer amanhã, e o Flamengo pode descer um pouco mais. Mas, de qualquer maneira, já chega a 15 pontos, o que é uma pontuação um pouquinho mais aceitável diante desse início brasileiro tão decepcionante para o Flamengo. Acho que o mais importante na vitória foi a facilidade com que o Flamengo chegou a criar gol, chances de gol, né? Criar chances efetivas. Com menos de 5 minutos do segundo tempo, o Flamengo perdeu 3 gols incríveis, 2 deles com o Gabigol, né? O Flamengo tinha ganhado por 1-0 no primeiro tempo, gol do Gabigol, uma belíssima jogada que começa com um chute, chute não, um lançamento do Santos para o Pedro se desvencilha dos zagueiros, vai ali pela lateral, pela ponta esquerda e cruza na medida para o Gabigol fazer 1-0. E aí, na volta do intervalo, o América resolveu jogar. Não, vamos atacar, estamos perdendo, faz até um certo sentido. Mas aí ficou uma avenida para o Flamengo saiu em caminhão de gols perdidos, Gabigol então, meu Deus do céu, perdeu 2 na cara do goleiro e desperdiçou um pênalti, é, coisa tão rara da gente ver, o Gabigol desperdiçou um pênalti e começou inclusive a ser vaiado pela torcida, acabou substituído o Dorival depois que o Arrascaeta fez 2-0, começou a fazer uma série de modificações, o Gabigol saiu uma porção de gente, saiu o Andréia, saiu o próprio Arrascaeta e o Flamengo acabou conseguindo uma boa vitória. E com um detalhe que eu particularmente gostei muito, que foi o gol do Marinho no final. Muita gente questiona a contratação do Marinho, acha que ele não tem a menor chance de ter sucesso no Flamengo, tá? Eu discordo. Respeito quem pensa diferente, mas eu acho que o Marinho é um jogador que pode sim ser muito útil ao Flamengo ainda. Não vejo o Marinho como titular, mas o Marinho é o tipo do jogador que pode entrar em determinadas situações, pode até começar jogando em partidas em que o Flamengo opte, por exemplo, para usar mais o contra-ataque. Ele é um jogador que brilhou assim, brilhou intensamente no Santos, foi considerado o melhor jogador da Libertadores naquele ano que o Santos perdeu a Libertadores para o Palmeiras no finalzinho. Marinho entrou e fez um gol que é a cara dele. Recebeu na direita, veio cortando para dentro, cortou 1, cortou 2, cortou 3 e meteu uma canhota lá no canto. Fez o gol e saiu chorando, mostrando que ele é um cara que quer dar certo no Flamengo. Aliás, depois na entrevista na saída do campo, falou isso claramente, sabe que não está ainda jogando futebol à altura do que ele já jogou, mas deixou no ar uma crítica velada ao antigo treinador, né? Porque disse, olha, agora pelo menos o Dorival está me dando mais chance no lugar em que eu gosto de jogar, que é do lado direito. Enfim, Flamengo venceu por 3-0, uma atuação que não chega a ser espetacular, mas foi uma atuação, no meu modo de ver, consistente, firme, e que dá um pouco de esperança para o próximo jogo, né? Que é um jogo mais importante a curto prazo, que é o jogo com o Tolima lá fora. A minha dúvida é a seguinte, o time de hoje era um time misto, porque o Dorival resolveu poupar todo mundo, ou ele de repente começou a perceber que esse pode ser o time, botando de repente apenas os zagueiros, o Rodrigo Caio e o Pablo, que ficaram no banco. Aliás, justiça seja feita, Gustavo Henrique e Léo Pereira fizeram uma bela partida hoje. Enfim, temos muita coisa para conversar aqui. André Rocha, claro, está aqui com a gente e deve estar já ansioso para falar. Eu vou passar a bola para ele. André, o que você achou desse jogo? Manda bala aí, teste os seus comentários e a gente vai depois tabelando. Boa noite.
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Valeu pelo resultado, né? A tabela do brasileiro Flamengo precisava desesperadamente desses três pontos em casa, né, contra um adversário acessível, e que se tornou mais acessível ainda durante o jogo, né? O América foi enfrentar o Flamengo no Maracanã de peito aberto. Então eu acho assim, que em termos de desempenho, atuação, é lógico que você consegue render, ganha confiança para um próximo jogo, um time que estava em crise, né? Você até falou aí sobre a questão dos resultados. Foram 5 derrotas nos últimos 6 jogos, né? E aquela vitória sobre o Cuiabá, muito ruim o desempenho do Flamengo, né? Os resultados, né? E o desempenho também. Só que o América lembrou até o Bangu do Felipe, né? No Campeonato Carioca, do Felipe lá que jogou no Vasco, no próprio Flamengo. Entrando, marcando o Flamengo no campo do Flamengo e dando todo o espaço, achando que não ia ter bola nas costas da defesa, sendo que dessa vez tinha o Pedro, o Gabigol circulando, mas recebendo também nas costas da defesa, né? O Arrascaeta é um jogador também que pode receber um passe nas costas da defesa adversária. E aí foi um convite, no primeiro tempo ainda um pouco, Flamengo com um pouco de dificuldade, mas no segundo tempo aí o América se abriu todo, né? E aí, pô, o Arrascaeta recebendo nas costas do volante toda hora, mesmo num momento não tão bom, vai acontecer. Ele vai largar o Gabigol, vai largar o Pedro na frente para receber a bola em profundidade. Eu acho assim, dificilmente alguém no Maracanã vai fazer isso contra o Flamengo, a não ser que o Flamengo arranque uma vitória lá do Tolima, fora de casa, e o Tolima seja obrigado a atacar no Maracanã, circunstâncias assim. Mas eu acho que não serve como muito parâmetro, não, né? Muito espaço, assim. O América fez uma partida, assim, eu acho que estrategicamente foi patético. Desde o início do jogo, com o primeiro tempo com um pouco mais de cuidado, mas adiantando muito a marcação e deixando, pô, o primeiro gol do Flamengo, o Santos lança a bola, o Pedro tá no mano a mano com o zagueiro, ele gira, ganha. E o Gabigol correndo nas costas do outro zagueiro. Só tinha mais um defensor ali para defender a jogada no mano a mano, né? Aí, realmente, com a qualidade que o Flamengo tem, com tanto espaço assim, as coisas vão acontecer, né? Então, eu acho que não tem muito parâmetro. E, mais uma vez, o grande destaque do Flamengo sendo o João Gomes, né? E ele, por conta do Paulo Sousa, mas também das circunstâncias que o Flamengo mesmo cria para os seus treinadores de muita pressão, e o cara já estava jogando pelo emprego, e eu acho que estava errado, ele num jogo de Libertadores que não valia mais nada que o Flamengo já classificado, ele expôs lá o João Gomes para tomar os cartões, o cartão amarelo, né, que o tirou desse jogo contra o Tolima. E vai ser um desfalque seríssimo para o Flamengo, seríssimo. E já que o Paulo Sousa não está mais no Flamengo, ele tem culpa, mas o Flamengo tem que também parar para pensar nas circunstâncias que ele coloca os seus treinadores, né? De botar tanta pressão que ele tem que trabalhar pelo resultado o tempo inteiro, e aí escala o jogador quando poderia poupar e tal, porque se perder, vira um caldeirão. E por causa disso, o Flamengo vai ter também por causa disso, mas a responsabilidade é do Paulo Sousa que escalou. O Flamengo vai jogar com um desfalque tão pesado num jogo tão importante na temporada. Mas, aí em cima disso que você falou, só para finalizar, tomara que o Dorival tenha percebido que Flamengo com um goleiro, Flamengo hoje teve goleiro, né? O Santos. Um goleiro do nível do Flamengo. E saúde em campo, a coisa já melhora bastante. Que ele pare para pensar e esqueça essas escalações diplomáticas dele. Tudo bem, vai sem o João Gomes, talvez vai ter que escalar o Arão, mas que isso sirva para a reflexão dele e para ele trabalhar e esquecer essa galera aí que entrou no segundo tempo, que continue entrando nos próximos jogos também, não de início.
Olha, eu acho que algumas coisas do Dorival já têm mérito, né? Passar a jogar com 3 volantes num Flamengo que era tão exposto, num Flamengo que era tão desastroso na própria zaga, eu acho que é um mérito. Hoje o Gustavo Henrique e o Léo Pereira fizeram uma partida seguríssima. Por quê? Viraram craques de repente? Não, mais protegidos, claro, óbvio, entendeu? Então, eu concordo com você, o João Gomes é o melhor volante do Flamengo, assim, muitas léguas acima do segundo. Pode botar Arão, Andréas, Thiago Maia, junta tudo e não dá meio João Gomes. Isso para mim é muito claro. E mostra como o Paulo Souza era incompetente, porque houve jogos, e não foi só um ou dois, em que ele deixou o João Gomes no banco, né? E no jogo que não era para botar, ele escalou e o João Gomes tomou o cartão amarelo. Então, a gente vai vendo como o Paulo Souza fez mal ao Flamengo, né? Paulo Souza e sua comissão técnica. Porque o Santos hoje é o seguinte, eu espero que o Dorival tenha se convencido de que o Santos é o titular em ponto final. Não tem esse papo de goleiro de Copas e goleiro de aquela idiotice que o Paulo Souza tentou implementar no Flamengo. O Flamengo usou muito menos o Santos do que poderia, no início por causa dessa estupidez do Paulo Souza de querer botar o Hugo para jogar o brasileiro e o Santos para jogar a Libertadores. E depois porque aquele Paulo Grilo, aquele ignorante que era preparador de goleiros deles, estrupiou o Santos. O Santos, se não me engano, estava 52 dias sem jogar, minha gente. Olha o tamanho da contusão que esses caras criaram, fizeram o Santos ter num treinamento, num simples treinamento de goleiros. Entendeu? Agora, eu acho que não há nem dúvida, sabe? Papo de Diego Alves com desgaste muscular. Diego Alves, você tem que voltar a ser o terceiro goleiro, me desculpe. É, entre você e o Hugo, com todas as falhas do Hugo, eu ainda prefiro o Hugo. Mas o Santos tem que ser o goleiro titular. Eu não tenho a menor dúvida que se o Diego Alves fosse o goleiro hoje, o Flamengo tinha tomado pelo menos um gol. O Santos fez duas
aquele do aos 33 do segundo tempo, aquele chute no canto, o cara te
furou. É, bracinho de jacaré não ia chegar ali, entendeu? E uma cabeçada também meia queima-roupa, que o Diego Alves cansou de levar gol assim. Então, eu acho que o Santos talvez seja a grande notícia de hoje para a torcida do Flamengo, né? Mas eu acho que é mérito, sim, do Dorival ele ter arrumado esses três volantes. É, quero até fazer uma correção aqui, meu amigo Fernando Luiz Vecciana, meu ex-companheiro do Bola na Net, está sempre aqui com a gente, me mandou, o Flamengo não foi para 15 pontos, o Flamengo foi para 18 pontos, e está no momento na sétima colocação. Então, mas é claro, Fluminense e Botafogo vão jogar amanhã, por exemplo, um deles pelo menos vai passar o Flamengo. Mas o fato é que o Flamengo começou a se desligar de lá debaixo do Z4, isso é muito importante. Mas voltando ao jogo, eu espero, sinceramente, que na próxima partida contra o Tolima, que eu acho que vai ser um jogo que o Flamengo pode sim ter esses contra-ataques a quem nós estávamos referindo aqui, o André. Porque o Tolima sabe que ele precisa fazer o resultado lá, eu voltaria a jogar com o time que começou hoje, apenas com o Pablo e o Rodrigo Caio, claro, Gustavo Henrique e Léo Pereira voltariam para o banco, mas sem o João Gomes, mas aí vai ser Thiago Maia, Arão e Andréas, né? Não acredito que ele vá jogar com dois volantes só, ainda mais o Andréas marcando pouco como marca. Então, eu acho que agora, meu medo é que ele queira voltar com o Felipe Luiz, que estava no banco hoje, queira voltar com o Everton Ribeiro, que até entrou bem. Mas o Everton Ribeiro, para mim, por exemplo, virou um jogador para fazer isso que ele fez hoje. Entrar no final, e aí com 15, 20 minutos de jogo só, ele consegue correr, ele consegue render mais, né? O passe dele para o Arrascaeta hoje no segundo gol é uma pintura, né? De jogador que sabe jogar bola como ele sabe, né? Agora, ele só consegue fazer isso hoje em dia quando ele está com pouco tempo em campo e está com físico, né? Eu espero, sinceramente, que o Dorival não venha com essa de voltar com o Everton Ribeiro, voltar com o Felipe Luiz e volte a jogar com a panela de 85. Aliás, não gostei hoje da entrada do Diego mais uma vez. Tiraram o Arrascaeta, até compreendo. O Arrascaeta, claro, o jogo estava decidido, 2-0 já. Tira o Arrascaeta para poupá-lo para o jogo com o Tolima. Esse jogo vai ser complicado. A viagem lá para Ibagué é complicada. Inclusive, o Dorival andou conversando com o Mancini hoje antes do jogo, porque o América Mineiro jogou contra o Tolima. Então, entendo, poupar, mas a sensação que eu tenho é o seguinte, assim, todos os técnicos ficam sempre preocupados em botar o Diego para jogar em algum momento, entendeu? Ele até não entrou mal hoje, sabe? Faltando, sei lá, ele entrou para jogar 20 minutos. Também, não, quase fez um gol até, mas... Cara, mas me soa, me cheira a rendição à patota. E isso é que me preocupa. Porque, por exemplo, não sei a sua opinião, mas para mim, não tem que jogar com o Felipe Luiz lá em cima. Tem que jogar com o Ayrton Lucas.
Não.
Não tem que jogar com o Everton Ribeiro, pelo menos de começo. Tem que jogar, de repente, com o Gabigol, Pedro e Arrascaeta, como jogou hoje. Mas enfim, não sei, vamos ver o que o Dorival vai falar na entrevista coletiva, né? Embora com certeza ele não vá já querer dar a definição de time. Mas eu começaria com esse time mudando apenas a dupla de zagueiros. E outra coisa, o Rodinei jogou mais uma vez muito mais do que o Mateuzinho vinha jogando, né? Ainda que errático aqui e ali, mas é um jogador com muito mais físico nesse momento e com muito mais disposição ofensiva. Eu não sei, o que você acha que seria razoável para esse próximo jogo, André?
Olha, eu desconfio que o Everton Ribeiro vai voltar no lugar do Pedro. Jogo fora de casa e tal, ele vai reforçar o meio e deixar o Gabigol na frente com os dois articuladores. Acho muito difícil ele jogar lá com o Gabigol, começar com o Gabigol e Pedro. Acho bem improvável. O resto é isso que você falou. É o Rodrigo Caio, Pablo voltando na zaga, muito provavelmente, né? Embora reconheça também que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira jogaram bem, jogaram mais protegidos a maior parte do tempo. Três volantes, dois articuladores e o Gabigol mais adiantado. E o Gabigol, né? O Gabigol hoje foi o combo completo, né? Tirando o pênalti, que era uma coisa inesperada, mas o pênalti perdido é gol perdido, né? E é aquela coisa, né? Fez o gol, aí comemora, cheio de marra, aí vai lá, faz posezinha de rapper, e manda olha para a câmera, manda silenciar e tal, como se estivesse jogando muito. Já tinha perdido oportunidades antes e perdeu depois. Teve uma furada dentro da área patética, caiu de bunda no chão. É assim, na saída de campo foi aquela coisa, né? A vaia inicial forte pelo que ele não jogou, e aí depois, né, o pessoal que acha que o jogador tem crédito eterno, né, aí começou uma salva de palmas e tal, e acabou até superando as palmas em relação ao que ele desempenhou em campo, né? Tinha feito gol, o primeiro gol, ok, mas perde muita chance de gol, né? É uma situação muito complicada. Agora, chegou espaço à vontade, aí ele acaba, né? Ele acaba tendo muitas oportunidades, né? Mas eu não sei se vão dar tanta chance. Olha, a Arrascaeta jogando com a Liberdade, que jogou no segundo tempo, isso vai ser muito difícil da gente ver de novo. Até em jogos do Flamengo fora de casa, porque ninguém dá esse mole. O América hoje foi um convite, realmente lembrou muito o Bangu do Felipe lá, que tomou 6-0 no Carioca, atacando o Flamengo no Maracanã, como se fosse um time qualquer. Aí, realmente, mesmo esse time mal, vai deitar e rolar. Com espaço, os caras deitam.
Mas eu acho que também fica um caminho aí para uma eventual tática de contra-ataque, de se fechar e fazer contra-ataque em determinados jogos, entendeu? Não acho que é o caso do Atlético Mineiro no Maracanã. No Atlético Mineiro com o Maracanã, o Flamengo vai ter que ir para cima, porque ele precisa ganhar. Mas outros jogos fora de casa, por exemplo, vai jogar com o Palmeiras no Allianz, não é uma má ideia, de repente, você jogar mais fechadinho e tentar explorar aí esses contra-ataques. Agora, o Gabigol é a primeira vez, pelo menos, que eu vejo ele ser vaiado constantemente na saída de campo. Depois, sim, a flanelinha entrou em campo e... Mas ele tomou uma baita de uma vaia. E ele já estava sendo vaiado durante o jogo, depois dele perder o pênalti, em jogadas que a bola vinha para ele e a torcida vaiava no Maracanã. Eu não vejo isso, ó. Eu não me lembro, aliás, de ter visto isso com o Gabigol. Mas acho que a história do Lil Gabi, do cantor, do TikToker, tu já está começando a minar esse amor da torcida pelo Gabigol. Qual é a maneira dele voltar a ter a paixão do torcedor? Botando a bola na rede. Ele hoje botou uma, mas ele perdeu pelo menos três. Pelo menos três escandalosas. Duas na cara do goleiro e o pênalti, gente. O pênalti que é a especialidade dele, né? Quando tem pênalti pro Flamengo, normalmente todo mundo já relaxa, diz, bom, gol do Flamengo. Ele hoje chutou para fora. É o terceiro pênalti que ele perde desde que está no Flamengo. Dois pênaltis ele tinha perdido, um contra o Botafogo, um contra o Santos. Os dois com bola na trave. E ele hoje chutou para fora. Então, eu acho até que o Gabigol deu uma melhoradinha em relação às últimas atuações. Eu insisto, nos dois jogos contra o Atlético Mineiro, o Gabigol não deu nem sequer um chute a gol. Ele hoje, no primeiro tempo, quando ele estava 0-0, ele em dois minutos deu dois chutes a gol. Um, inclusive, triscou no travessão. Ele parece ter se tocado que, na função dele, ele tem que chutar gol, né? Não pode resolver virar armador e não chutar mais a gol. Acho que a atuação de uma maneira geral, não foi ruim. Agora, desperdiçar gol como ele desperdiça, não pode, não, o Flamengo não pode desperdiçar esse tipo de gol. O jogo ficou mais amarrado um tempão por causa dos gols desperdiçados pelo Gabigol. No segundo tempo, com 10 minutos, ele perdeu os 3 gols. Ele perdeu as 2 bolas na cara do goleiro do América, né? E chutou o pênalti para fora. Daí é que começaram as vaias. Opa. Mas enfim, vamos fazer o nosso primeiro intervalo, 20 minutos está batendo agora, eu garanto a vocês que a gente volta rapidinho, um minutinho, e ó, senta o dedo no like aí, galera, senta o dedo no like, que a audiência, como sempre, está muito boa, mas o like pode melhorar. Senta o dedo no like, nós já voltamos já.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta e eu passo logo a bola para o André, para ele continuar as análises dele e depois nós começamos uma tabelinha aqui sobre o que a gente pode esperar desse Flamengo daqui para frente.
É uma coisa que me chamou muita atenção lá no intervalo da transmissão do Premier, foi o mapa de calor, né, do time do Flamengo como um todo, e tinha um ponto bem vermelho lá quase na linha de fundo pelo lado direito, que é a prova de que o Rodinei, com todos os seus problemas defensivos, ele é o que mais consegue chegar ao fundo, ainda mais com esse espaço todo que o América deu, inclusive pelas laterais. Foi ele quem conseguiu dar mais profundidade a esse ataque do Flamengo. Lógico que tem profundidade não só pelas laterais, mas também por dentro, né? E o Pedro acaba ajudando nisso, né? Porque ele empurra a defesa do adversário para trás pela presença física dele e tal. Ainda acho que o Pedro ainda... peca por duas coisas que são quase antagônicas, né? Porque quando você está ansioso para dar uma resposta, normalmente você simplifica mais, né? Mas ele está ansioso e ao mesmo tempo ainda fica penteando demais a bola, muito lance estiloso, às vezes, quando pode ser simples. Lógico que ele teve oportunidades, ele naquele lance lá que ele chutou na trave, ele fez o movimento e a finalização correta, né? Só não foi feliz, mas o Rodinei pela direita e nesse esquema com 3 jogadores que seguram, mas realmente são 3 jogadores que seguram o time mais atrás, né? Eu acho que o Dorival não trabalhava assim, eu acho que ele tem muita inspiração da forma como os 3 jogadores de meio campo jogam no Liverpool, né? Que o Liverpool joga mais ou menos assim, né? São 3 meio campistas ali, que seguram mais o jogo e quem chega na frente são os três atacantes e os 2 laterais apoiando, né, abrindo o campo e apoiando pelos lados, né? O Ayrton Lucas não conseguiu tanto pelo lado esquerdo porque ele estava muito preocupado com a velocidade do Everaldo, né, que não é um bom jogador, mas com espaço para correr era o escape, né? Ainda tinha o apoio do Patrick e tal. Então era um lado ali muito atacado do Flamengo. Não por acaso o Dorival no início botou o João Gomes para aquele lado, né? Mas aí ele toma amarelo e isso é uma coisa que o João Gomes deveria melhorar. Ele deveria ter a cabeça que ele tem depois que ele toma amarelo. Depois que ele toma amarelo, ele praticamente não faz mais falta e toma bolas em sequência, porque ele fica mais concentrado para não fazer falta. Até ele tomar o amarelo, ele sai dando butinada, entrando de qualquer jeito, como meio afobado e tal. E aí depois que ele toma o amarelo, ele se acalma e o futebol dele normalmente cresce depois que ele é punido. Pode fazer isso desde o início do jogo para ficar evitando, né? Porque nessa sequência de cartões, ele acaba sendo suspenso em jogos importantes. Então eu acho que assim, são coisas que você pode tirar de um jogo que ficou muito facilitado pela postura do adversário. Lógico, a América atacou e criou alguns problemas para a defesa do Flamengo, principalmente ali no segundo tempo, você já realçou isso, né? Que é aquele momento ali, depois do gol do pênalti perdido, que o Flamengo ficou meio abalado, a torcida também, o América deu algum trabalho, e o Flamengo dessa vez tinha um goleiro para evitar, né, a desgraça que aconteceu em outros jogos. Mas é isso, eu acho que é o que dá para pescar desse jogo projetando para frente. Né? Agora, Rodinei é aquilo. O problema do Rodinei é defensivo e principalmente quando o adversário ataca do lado, ataca o lado esquerdo da defesa do Flamengo, no caso o Ayrton Lucas, cruza e aí o atacante, normalmente o centroavante, está no segundo pau e aí bate com o Rodinei. O Rodinei
hoje é teve um lance. Hoje teve um lance desse que só não saiu o gol porque o João Gomes cortou. Porque veio o cruzamento, a bola passa pelo Rodinei, que mais uma vez fecha e deixa as costas dele livre. E o jogador do América chutou. A sorte é que o João Gomes já meteu o pé e botou para escanteio. Podia ser até que o Santos fizesse a defesa, mas ia ser uma conclusão perigosa, né? Ali, mas é impressionante, porque isso aí me parece um erro básico de posicionamento. Porque acontece sempre nas costas do lateral. O Felipe Luiz já cansou de tomar gol assim. O gol agora recente do Atlético Mineiro nas costas do Ayrton Lucas e o Vitinho também não foi. O Isla, quando jogava, tomava. O Flamengo tem um problema de arrumar a defesa para determinada bola de cruzamento. Fecha todo mundo e deixa a ponta aberta. É impressionante isso. Isso é uma coisa que o Dorival precisa perceber e corrigir, né? A falta do João Gomes hoje, André, eu acho até que ele não fez uma falta para o cartão amarelo. Ele deu azar de que o pé acabou dando uma cravada no cara, mas ele foi na bola, claramente. Tanto que o juiz, se o juiz achasse que ele tivesse dado aquela entrada para machucar, teria dado vermelho. Mas ele entra com o pé, com o calcanhar no chão e na bola. Agora, deu azar que o cara meteu o pé e aí pegou, né? Agora, é muito difícil, né? Essa posição, ainda mais para um cara como o João Gomes, que corre alucinadamente, que busca. É o cara que mais dá combate no Flamengo, né? O Andrés, por exemplo, ele só cerca. Ele cerca e faz uma falta, eventualmente, quando percebe que já foi batido e vai haver contra-ataque. O Thiago Maia briga muito também, mas não tem o fôlego do João Gomes. Então, infelizmente, é difícil. É difícil o João Gomes ficar muitos jogos sem tomar cartão amarelo. Mas concordo com você, ele precisa tomar cuidado com isso. Até porque, senão, daqui a pouco, a cada 3-4 jogos, ele está fora e pode ficar fora de partidas importantes, como vai ser essa contra o Tolima, né? Vai fazer falta, certamente vai fazer muita falta. Em relação ao próximo jogo, depois do Tolima, o Flamengo volta e joga contra quem? Deixa eu dar uma olhadinha só aqui. Porque
é o Santos.
É o Santos na Vila Belmiro. É o Santos na Vila Belmiro, exatamente isso. E o João Gomes, esse cartão dele hoje foi o terceiro também, não foi? Foi.
Na Ou seja, ele não falaram joga. Nada, não.
Foi. Acho que falaram sim. Eu acho que ele não joga contra o Santos também. Eu não tenho certeza absoluta. Mas acho que falaram alguma coisa assim. Mas enfim, é um jogador que é um problema se sai, quando sai daquele meio campo. Porque o Flamengo perde muito em combatividade quando o João Gomes não está em campo. E o Andréas? O que você achou do Andréas? E o Andréas fica ou não fica? Você tem alguma informação a respeito disso, André Rocha?
Não, ele vai voltar para o Manchester United mesmo.
Vai voltar mesmo, né?
O Manchester não quis conversa.
Não, tá, vamos combinar, tá coberto de razão não querer conversa, né? O Flamengo foi lá e acertou tudo. O negócio estava fechado. O problema é que as atuações dele começaram a ser muito ruins, a torcida começou a fazer muita pressão e o Flamengo arrecou os arfes, né? Então, é uma situação...
Mas ele jogou bem.
Jogou bem. Mas ele é aquele cara que joga bem do meio para frente, né? Ele joga. Ele não é um camisa 10, não é um substituto do Arrascaeta, não é um cara para você jogar com ele como único armador, mas ele jogando de volante mais ofensivo, ele acaba jogando bem. Acho que ele jogou bem também. Aliás, acho que hoje, na hora que nós formos dar as notas, nós vamos poder especificar isso com mais calma, mas acho que hoje ninguém chegou a jogar mal. Para mim, a maior decepção foi o Gabigol, né? O número de gols que o Gabigol perdeu, inclusive o pênalti. Mas, fora isso, eu não vi nenhuma atuação ruim do Flamengo. Concordo com você, o adversário era fraco, o adversário se expôs brutalmente, né, na medida em que resolveu partir para cima do Flamengo no Maracanã, amigo. É tentativa de suicídio mesmo. E acho que ele não levou uma goleada histórica porque o Gabigol perdeu 3 gols inacreditáveis. Né? Esse jogo poderia ter
sido... Era para tomar os mesmos 6 do Bangu.
É, poderia ter sido 5 ou 6, poderia. Aliás, o Thiago Maia quase faz um gol de placa, hein? Gostei muito daquela jogada do Thiago Maia. Né? Pô, que coisa, torci para aquela bola entrar, rapaz. E o Thiago Maia, rapaz, é outro jogador. Você tá, o Thiago Maia está jogando bem? Não pro nível do Thiago Maia. Mas ele é outro jogador que eu acho que precisa jogar. Eu acho que tanto o Thiago Maia quanto o Pedro precisam jogar mais. Porque eles se ressentem de falta de ritmo, gente. Não é a mesma coisa, sabe? Se você conseguir dar uma sequência de jogos ao Thiago Maia e uma sequência de jogos ao Pedro, eu acho que os dois vão começar a render muito mais do que estão rendendo hoje em dia. Agora,
precisa... E volta pode correndo, ser que... né?
É, eu acho, por exemplo...
correndo e não andando,
e
né?
Isso, feito o Arão, né?
Não, mas é igual o Walking acho... Arão, né?
O Thiago Maia, agora com a saída do Andréas, a menos que o Flamengo contrate um grande volante na janela, ele vai virar titular. O Flamengo vai... Qual pode ser o meio-campo do Flamengo, já que o Dorival quer jogar com três volantes? Vai ter que ser Arão, Thiago Maia e João Gomes. Não tem outra formação, não tem outro jeito, entendeu? A menos que ele resolva voltar a jogar com dois. Mas acho que seria um suicídio voltar a jogar com dois, com esse esquema defensivo do Flamengo, que é completamente capenga, né? E eu acho que o Ayrton Lucas, para minha surpresa, não é tão fraco na defesa como a gente pensava. Acho que ele hoje jogou bem na defesa. Ficou mais preso, como você mesmo já ressaltou. Era óbvio que ele havia, tinha uma orientação do Dorival aí para ele não se largar, muito provavelmente por causa da presença do Everaldo, que eu acho até um bom jogador, claro, bonzinho, mas é um jogador que, se você deixar ele muito solto, faz espuma. A gente já viu isso no Fluminense, no Corinthians, enfim, por onde ele passou. Ele, de vez em quando, faz uma espuminha. Então, eu acho que o Ayrton Lucas ficou mais preso por orientação do Dorival e foi bem. E foi bem. Eu achei que a defesa, de uma maneira geral, jogou bem. Nas bolas que passaram, o Santos mostrou que o Flamengo finalmente tem goleiro de novo, né? Isso é uma ótima notícia. Mais algum destaque do jogo de hoje? Hã? Olha aí, olha aqui. Ó. Superchat de João Paulo Ferreira. João Gomes Monstro. Agora com o Lio Gabil, 10 Lio Gabil, nota zero. Eu só não vou dar zero pro Gabigol, o Lio Gabil, porque, pô, bem ou mal, ele fez o primeiro gol. E ele deu alguns passes bons também. Ele deu alguns bons passes bons. Acho que não foi uma atuação de nota zero, mas não é uma atuação para nota boa também, não. Também não, pelo menos no meu modo de ver, não é atuação para nota boa também. Quem perde 3 gols, como ele perdeu, mesmo. Sendo o artilheiro do time, ele não pode ter uma nota boa. Mas zero também acho que hoje seria um pouco demais, na medida em que ele fez um gol importante no primeiro tempo, né? Se virasse aquele...
Pô, ele perdeu a chance hoje, Renato, de acabar com uma situação que é até um pouco humilhante para ele, né? Que era ele ter três gols no brasileiro e o Gustavo Gomes ter 6. O dobro.
É verdade.
Né? Hoje
ele
podia ter até empatado. Poderia ter feito 3 gols tranquilo no jogo e ter acabado com essa situação que...
Ele poderia ter feito até 4, mas 3 deveria ter feito. Tudo bem, 4, mas perdeu 1, ok. Mas tinha que ter feito pelo menos um daqueles 2 que ele entrou na cara do goleiro e tinha que ter feito o pênalti.
E o pênalti.
Então, se ele tivesse 3, ele já teria empatado com o Gustavo Gomes, né? Vamos combinar, o brasileiro do Gabigol até agora é altamente decepcionante. Altamente decepcionante. E a Copa do Brasil também não tá muito longe. Basta ver os 2 jogos com o Atlético Mineiro, né? Mas era o jogo justamente para respirar, né? Meter 3 gols, aí o neguinho esqueceu um pouco do Lio Gabi e por aí vai, né? Enfim, vamos dar as notas, ô André? Porque eu acho que esse jogo também não tem muito mais o que falar, né? Esse jogo... É mais ou menos isso. Ah, vamos ver os gols, então. Vamos ver os gols. Bota os gols aí. Vamos ver os gols. Opa. Depois vamos botar a classificação também. Olha os gols aí. O Santos, essa bola... O Santos bota muito bem essa bola para os atacantes lá na frente. Né? Ele botou várias outras, né? O Pedro vai muito bem nesse lance. E aí o Gabigol, esse é o Gabigol que a gente conhece, né? Chega na cara do goleiro e bota lá dentro. Aí faz todo o carnaval, sei lá o quê.
O Pedrinho na transmissão mostrou bem, né? O Santos atraiu a marcação, né? Trouxe os zagueiros, todo mundo pro campo do Flamengo e lançou pro Pedro. E o Pedro teve, olha lá. É verdade, o time do América, vários jogadores no campo do Flamengo lá, e o mano a mano, ó. O Pedro se desvia e ia do zagueiro lá. O zagueiro que estava com o Gabigol lá, o Gabigol pegou. É. Aí, assim, a marcação do América é brincadeira, né?
É, o América tá lá embaixo, o América é um time fácil, né? A gente sabe disso. É. Arrascaeta, Pedro. É. Aí o Everton vai, Ribeiro vai muito bem, porque ele prende, e quando ele toca pro Arrascaeta, ele já tirou o zagueiro e o goleiro. E o Arrascaeta, que eu também acho que não ainda está longe de ser o Arrascaeta que a gente conhece, não dá para dizer que ele jogou mal hoje, mas ainda está longe de ser aquele Arrascaeta, né? Ainda está errando muito passe, tá? Mas hoje, por exemplo, já cavou um pênalti, cavou não, sofreu, né? Porque ele deu um toquinho, tirou a bola, o cara derrubou ele. Aí nós vamos ver o... Olha aqui. Ainda é o segundo gol do Arrascaeta. Ainda é o segundo gol. Everton Ribeiro, que tinha acabado de entrar, dá esse toquinho e faz o gol. E aí o terceiro, que eu confesso, gostei muito de ver o Marinho fazer esse gol, cara. Eu acho que o Marinho é um jogador, pode ser um banco valioso. O Flamengo tem poucos jogadores que são capazes de fazer isso aí. O Vitinho, que chuta bem de fora da área, dificilmente faz. E o Marinho é um cara que ele procura sempre chutar. Entendeu? Ele é aquele jogador que você bota no time e você sabe que ele vai chutar a gol. O Flamengo, às vezes, passa um jogo inteiro e chuta duas vezes a gol.
É, com marcação frouxa fica mais fácil, né?
Mas é a cara do Marinho, olha lá. Olha lá. Veio a marcação, ele foi empurrando, foi... Jogada típica dele, entendeu? Eu acho, insisto, que muita torcida do Flamengo, grande parte, ficou muito revoltada. Marinho, comparando Marinho ao Vitinho e outros mais. Tá? Eu acho que pode ser útil. Eu acho que é um jogador que sabe chutar, sabe fazer essa jogada, pode ser importante em contra-ataque, entendeu? Eu acho, por exemplo, que se o Flamengo precisar de contra-ataque, ele é muito mais útil do que o Vitinho. O Vitinho até, vamos assim dizer, é mais habilidoso que ele durante o jogo, no meio campo, tá? Mas o Vitinho é pouco efetivo. O Marinho, dando espaço e ele tendo campo para chutar, ele chuta e ele é um jogador que chuta muito bem. E outra coisa, bate falta muito bem também. Ele não tem batido falta, tem jogado tão pouco tempo que dificilmente tem uma falta ali da intermediária. Mas ele bate falta muito bem. E o Flamengo não tem um grande batedor de falta. O Andrés fez aquele gol uma vez e nunca mais. O Arrascaeta é um jogador que bate mais de perto ali, né, com barreira, coisa e tal. O Marinho, de longe, é um baita chutador. Eu continuo a achar que o Marinho é um jogador que pode ser importante. Mas precisa ter moral. E esse gol de hoje deu moral. Olha aqui o Thiago Ferreira. O RMP quase nos salva com a reportagem do Mister. Mas o Landim, amigos, como você entraria contra o Tolima? Um time melhor? Eu já mais ou menos disse aqui qual seria o meu time, né? Eu começaria com esse time de hoje, trocando apenas a dupla de zagueiros. O André vai dar o dele aqui. Outro superchat, Rafael Rosa. Hoje, pelas melhores e piores razões, parecíamos treinados pelo Renate. Flertamos com o perigo, mas para que não se passe batido, Arrascaeta, mesmo mal, é bom. Boa sacada, Rafael, concordo com você. Aliás, na frente, só o Gabriel foi mal. Foi mal, principalmente pelos gols perdidos, concordo contigo. Qual seria o time? Você é o Dorival Júnior. Que time você escala para enfrentar o Tolima nesse primeiro jogo, André?
Santos, Rodinei, Rodrigo Caio, Pablo, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Andréas, Arão, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Eu escalaria o Pedro, mas eu acho que
Nós dois temos a mesma opinião.
Sai com
o
Everton Ribeiro.
Eu também acho. Estamos, então, completamente alinhados. Quer dizer, escalaríamos o mesmo time, mas achamos que o Dorival vai começar com o Everton Ribeiro. É muito provável que isso aconteça mesmo. Acho um erro, porque, inclusive, o Everton Ribeiro não tem mais fôlego para jogar 90 minutos. Bom, vamos para as notas, então?
Felipe Luiz também.
Felipe Luiz também não dá mais. Pelo amor de Deus. Será que ele vai enfiar? Ah, cara, pelo amor de Deus, tomara que não, porque é outro que também se arrasta em campo hoje em dia. Dá pena de jogar.
Escalação diplomática, aquela coisa da Libertadores, jogo fora, precisa de jogador cascudo. e tal.
É, eu
acho que
é capaz.
Vai acabar apelando para esses caras. E Felipe Luiz, Arão e Everton Ribeiro num jogo de Libertadores, precisando competir sem o João Gomes. Meu Deus do céu.
É, perigoso.
Só São Judas Tadeu.
Bom, vamos para as notas então. Vamos para as notas. Começa você com o Santos aí.
Temos goleiro, nota 8.
Ah, eu vou ser mais oficial, eu vou ser mais torcedor do que você. Temos goleiro, nota 10. É tão bom voltar a ver um goleiro no Flamengo. Um goleiro que pega as bolas fáceis todas e algumas impossíveis. E outra coisa, os passes dele. Coisa que o Paulo Souza andou tentando, né? Fazer aquela ligação com o Hugo, com o goleiro. Mas é completamente diferente. O Santos é um jogador que sabe sair jogar com os pés. Para mim, pela atuação que eu acho que é quase que definitiva para que ele não saia mais do gol, vou dar nota 10 para ele.
Vai falhar.
Uma hora ou outra vai.
Não é um goleiro garoto e inseguro como o Hugo e não é um goleiro em fim de carreira como o Diego Alves. Então é o goleiro do Flamengo. Hoje jogou bem, amanhã pode vir a falhar, porque é a média. Qual goleiro no futebol brasileiro não falha? Talvez só o Everton, que é, né? O cara joga no Brasil e tá na seleção.
Mesmo assim já falhou também.
Mesmo assim já falhou.
Eu acho que é um goleiro de outro nível. Então, 10 para mim, 8 para você. Vamos pro Rodinei. Eu achei que o Rodinei fez uma partida... Ok, brigou, quase fez um gol lá no final. Se tivesse um pouquinho mais de categoria, teria feito aquele gol no final, não, né? No início do segundo tempo. Mas eu gostei de uma maneira geral, vou dar nota 7 pro Rodinei.
Ele não foi assim, o lado forte do América era o direito, né? E não o esquerdo. Por isso que o Ayrton Lucas segurou mais do que ele. E aí, sem ser tão acossado ali, sem ter um jogador nas costas dele e tal, aí ele sofre menos. E na frente, aquilo que eu falei, né? Ele consegue chegar mais à linha de fundo do que qualquer outro lateral do Flamengo, né? Quer dizer, agora só tem o Mateuzinho mesmo. Nota 7 pro Rodinei também.
Beleza. Do Rodinei passamos para Gustavo Henrique. Você dá a nota pro Gustavo Henrique.
Gustavo Henrique jogou bem, né? Jogando seguro, protegido, mas seguro, jogando simples, sem inventar. Teve umas enroladas lá, mas que são típicas dele, em saída de bola, em deixar a bola quicar e o jogador... chegar em cima dele já quase para tomar a bola, ele como último homem, mas isso aí é um pacote que Gustavo Henrique, né? Mas ele jogou bem. Também não foi nada do outro mundo. 6,5.
Eu vou dar 7 para ele, vou botar ele no nível do Rodinei. Ele e o Léo Pereira ganharam quase todas aquelas bolas que o Flamengo está quase todo na frente e aí o América tentava o contra-ataque. Bola pelo alto, eles ganharam todas. E ele quase fez um gol de cabeça. Vou dar nota 7 para ele. Do Gustavo Henrique, vamos para o Léo Pereira. Léo Pereira, começo eu. Vou repetir o 7. Acho que o Léo Pereira teve um nível, uma atuação do nível do Gustavo Henrique. E isso já não dá susto na torcida do Flamengo, já é um lucro. Nota 7 para ele também. Você.
Eu vou dar 6,5 também, porque eu tenho resistência de dar boa nota para esses dois aí. Vai ficar no 6,5 mesmo. Tá ótimo.
Sempre
não atrapalharam, tá ótimo.
10 que nós demos, porque...
Foi contra o Bangu.
E ainda levou o cartão amarelo que nós jogaria o jogo seguinte. Bom, Ayrton Lucas, você que dá a nota.
Ayrton Lucas teve dificuldades, né? Porque o Everaldo é chatinho ali no setor dele e tal, mas ele até que se virou bem, relativamente bem lá atrás, né? E a gente tentou chegar na frente, mas ali um pouco sozinho e tal, porque normalmente o lado mais forte do Flamengo é o lado onde o Andréas apoia, né? Em relação ao João Gomes ou em relação ao Thiago Maia e tal, porque o Andréas tem mais desenvoltura na frente do que o João Gomes e os outros volantes do Flamengo, enfim. Então ele desenvoltura no sentido de fazer uma tabela, uma ultrapassagem e tal. Então o Rodinei foi beneficiado também por isso. E o Ayrton Lucas ficou mais sozinho, mais sacrificado, e com o João Gomes preocupado mais em ajudar ele na marcação. Então ele não teve uma atuação correta. Dá nota 6.
Eu vou dar 6,5. Vou dar 6,5 só para não ficar igual a você e manter mais ou menos um nível da atuação da defesa do Flamengo ali entre 6,5 e 7. Depois chegamos no João Gomes. João Gomes, começo eu. João Gomes é o melhor jogador do Flamengo, rapaz. Na maioria dos jogos que precisa de pegada, ele é o melhor jogador do Flamengo. Ele hoje saiu aplaudido, sabe assim, entusiasticamente. É a cara do jogador do Flamengo, é o João Gomes. Eu vou dar nota 9 para ele.
Ele foi o melhor jogador do Flamengo, né? Por tudo que a gente já falou aqui. Por alguns passes errados para frente que ele ainda erra e que é normal, mas que é uma coisa que ele tem que melhorar, e ele já mostrou que tem potencial para melhorar com outros passes ao longo do campeonato, somente naquele jogo com o São Paulo. Tirar meio pontinho só, 8,5.
Beleza. O William Arão entrou no lugar dele. Que nota você dá para o William Arão?
Não dá para dar nota. O William Arão mal tocou na bola, não vou dar nota, não.
Beleza, eu também te acompanho, sem nota. Thiago Maia, então. Thiago Maia, eu acho que tá melhorando e insisto, para mim é um jogador que o Flamengo precisa dar ritmo a ele. É um jogador que tem muito potencial, mas sem ritmo é complicado. Tomara que agora, com a saída do Andréas, até a janela, quando eventualmente venha um outro volante, que ele tenha a possibilidade de jogar mais. Porque, por exemplo, entre o Arão e o Thiago Maia, eu fico a vida inteira com o Thiago Maia. Eu vou dar nota 7 para o Thiago Maia também.
Eu vou dar 7 também, e agora ele vai jogar, porque no meio da semana é ele no lugar do João Gomes, muito provavelmente. E aí depois acabou o contrato do Andréas, né? Hoje 25, 30, não é esse fim de semana que vem, para o jogo do Brasileiro já não tem mais Andréas. Então vai ser Thiago Maia e João Gomes e mais alguém, né? Então, ele vai ter a sequência de jogos que ele quer aí até Flamengo contratar e esses jogadores poderem estrear. Eu tenho informação de que vão ser dois jogadores de meio campo, né? Um para reposição natural, reforçar o setor, e o outro para, né, pro lugar do Andréas, né? Então, quando esses jogadores estiverem prontos, aí vai ficar a cargo do Dorival.
Tá certo. Depois do Thiago Maia, chegamos no Andréas Pereira. Que nota você dá para o Andréas Pereira?
Andréas Pereira jogou bem, né? Nessa reta final ele está jogando melhor, mas é aquilo. Jogou bem. Mas fez gol? Não fez. Deu uma assistência para gol? Também não. Num jogo mole desse, fácil desse, ele não fez uma jogada decisiva. Então, assim, a pessoa, mas 5 milhões de euros e tal, valeria... Nem sei se teve essa proposta, assim, e 10 milhões de euros seria o cúmulo do absurdo, ainda mais com o passivo que ele tem, né? É um jogador nota 5, mas hoje vai ganhar um 6 aí de crédito, porque jogou bem.
Eu também achei que ele foi eficiente. Eu vou dar o mesmo 7 que eu dei para o Thiago Maia. Eu acho que ele teve mais ou menos no mesmo nível, mas concordo com você, ele não é aquele jogador que faz o gol, que dá assistência, né? É raro isso. Ele é um jogador que sabe jogar bola, ponto. Não acho que vale investimento, não. Eu não contrataria. Depois do Andréas, chegamos então... o Andréas saiu e entrou no lugar dele... deixa eu ver aqui...
Diego.
Diego. Diego, eu vou dar nota 5 para ele. Dá nota 5 para ele, porque ele pelo menos deu alguns passezinhos ali, quase fez um gol estando de fora, mas é um jogador que, para mim, já deu o tempo dele. Nota 5. E você?
É para jogar nessas tetas mesmo. Não pode entrar num jogo como o de quarta-feira. Aí não dá para contar com ele. Só se não tiver outro jeito. Já está nessa carência de volante, o João Gomes já não joga. Aí, se alguém se lesionar, vai ter que acabar entrando o Diego mesmo. Então, só nesse tipo de situação. Mas aí, um joguinho fácil desse, aí bota ele lá e tal, para uma reta final de jogo, e é isso mesmo, nota 5 aí. Foi isso.
Beleza. Arrascaeta, você dá nota, começa dando nota pro Arrasca.
Ainda errando muito tecnicamente, no primeiro tempo, quando o América tentava tirar mais o espaço dele, pressionar, embora já dando alguma liberdade que ele não vinha tendo nos outros jogos, sem rodízio de falta, que até o Atlético fez rodízio de falta em cima do Arrascaeta. E mesmo com liberdade, ele ainda errou muito para o nível do Arrascaeta. No segundo tempo, aí não. Aí o América abriu mesmo a porteira, e aí, mesmo ele mal, vai acabar rendendo, né? Vai acabar fazendo alguma coisa, deu bom espaço para o Gabigol, fez gol e tal, e por isso vai ganhar nota 7. Mas ainda está abaixo, a gente pensando em confrontos maiores do Flamengo, que o Flamengo precisa dele. Ele precisa entregar mais nesses jogos.
Concordo contigo. Você é um pouco mais generoso, vou dar 7,5, porque afinal de contas ele sofreu um pênalti, fez um gol, mas concordo contigo. É um jogador que ainda claramente está abaixo do potencial que a gente já viu ele jogar. Mas é aquela história que disse o nosso amigo aqui no Superchat.
Renato, até quando é ruim, deixar é bom. Passar, né?
Diga.
É só para não deixar passar a questão do que, assim, jogo, eu acordo com todo mundo que fala, o que o jogador faz no seu período de folga é problema dele. Mas quando tem um noticiário que bate com uma queda de desempenho relativamente grande para o nível que ele joga, aí realmente essas notícias de festas até de madrugada, problema até com o pessoal do condomínio reclamando de barulho, de festa, de coisa. Essa coisa de noticiário também de troca de affairs, digamos assim, de namoradas e tal. Bater isso junto com queda de desempenho, aí a gente tem que falar sobre isso, né? E eu acho que é a questão. Renovou o contrato? Aquela briga toda para renovar o contrato? Compra, não compra uma parte lá do time uruguaio, do defensor e tal, não sei o quê. Enfim, renova o contrato e aí justamente casa com essa queda de desempenho dos últimos jogos. Então é uma coisa que não pode passar batido, né? Que ele tenha mais foco que o Flamengo precisa dele.
É, mas acho que agora, a partir de agora, vai crescer o rendimento. Tem essa sensação. No lugar do Arrascaeta entrou o Everton Ribeiro, que aí eu acho que merece nota, porque entrou bem, entrou, deu um passe bonito pro gol, fez uma outra jogada que também quase virou gol. Pro Everton Ribeiro eu vou dar nota 6.
Deitou e rolou com aquele espaço todo, né? É outro também, né? Que sem marcação em cima vai brincar, né? Porque tem qualidade técnica, né? Maracanã cantando, confiança, time ganhando, aí fica tudo muito mais fácil, né? Nota 7 para ele.
Eu cometi um pequeno equívoco, mas não tem problema. Na verdade, o Everton Ribeiro entrou no lugar do Arrascaeta. Mas a gente bota o Lázaro agora no lugar do Gabigol. Gabigol, eu vou dar nota 5 para o Gabigol. Porque o Gabigol fez um gol. Não dá para dizer que jogou mal como um todo, mas perdeu 3 gols. Que um artilheiro como ele não pode perder. Então, para mim, vai levar nota 5. E você, André?
Já falamos demais do Gabigol, né?
Isso.
4,5.
Beleza. No lugar dele entrou o...
É feio para ele.
É feio. No lugar dele entrou o Lázaro, que perdeu um gol feito, hein? O Lázaro, eu acho que não entrou bem, não. Mas eu dou 5 pro Lázaro, e você?
4,5 também. Não entrou bem, não. Errando mais do que acertando e...
Isso.
Foi bem, não.
Também acho. Pedro, que nota você dá pro Pedro?
Pedro oscilando ainda enfeitando muito, ainda um pouco ansioso em determinados momentos, mas a assistência dele para o gol do Gabigol foi primorosa, a jogada toda, né, de se livrar da marcação. Ele é um baita do atacante, né? Assim, tecnicamente, você não tem o que falar, ele é muito bom jogador. Só tem que realmente pegar uma sequência e acertar, porque aí ele se acalma e jogando de forma mais objetiva, ele vai ser o atacante que o flamenguista espera dele. Vou dar nota 7.
Eu vou dar nota 8. Vou ser um pouco mais generoso. Mas acho que enquanto ele não tiver realmente sequência, é difícil. Espero que o Dorival dê a ele essa sequência. Aí, saindo do Pedro, entrou o Marinho. Marinho, eu vou dar nota 8 para o Marinho hoje pelo gol. E pelo desabafo, e pelo choro, e pela entrevista pós-jogo, que mostra claramente como ele quer acertar no Flamengo, como ele gostou de vir para o Flamengo, como ele pretende ainda brigar muito para fazer e jogar um futebol parecido com o que ele já jogou no Santos. Eu dou nota 8 para o Marinho hoje. Você?
Nota 7 para o Marinho, valeu pelo gol, mas eu acho que jogo que o Flamengo precisar mesmo, principalmente com o adversário fechado, o Marinho tem muito pouco a acrescentar. Eu espero que ele queime a minha língua, mas é uma contratação sem sentido e não entregou muita coisa. O Flamengo deixou de contratar um cara realmente de velocidade para o lugar do Michael por causa dessa questão de oportunidade de trazer um cara só por causa da questão do prêmio lá de melhor. Agora temos os três últimos melhores jogadores da Libertadores, melhor de 2019, 2020, 2021, mas o Marinho até hoje chegou nem perto de jogar o que ele jogou pelo Santos, por culpa do Flamengo também, mas ele mesmo, o jogo dele tem que ter um jogo muito especial, e o Marinho não é um gênio para o Flamengo montar um esquema para que essa jogada dele seja criada e ele possa concluir. Um cara que só tem uma jogada, aí é difícil, né? Tem que ser o Robin, né? O Robin lá do Bayern tinha uma jogada só e o cara metia gol direto. Marinho não é o Robin, né? Enfim, nota 7 okay. Para ele, valeu pelo gol.
Nota 7, beleza. Dorival, que nota você dá pro Dorival?
Hoje foi bem, né? Ele tá tentando estruturar o time com o que tem, mas realmente a coisa só vai andar quando vier reforço, porque ele tem um time na mão, um time. Mexer um pouco nisso já vai começar a ficar difícil e ele já vai ter que mexer na quarta-feira. Mas hoje foi bem, 7,5.
Eu vou dar 8 para o Dorival hoje. Vou dar 8 porque eu acho que ele está começando a arrumar um pouco o time. E gostei da ideia dele de começar o jogo com o Pedro, com o Gabigol hoje, coisa que muitas vezes os treinadores resistem, e eu acho que ele está buscando uma solução para fazer isso. Pode ser que não jogue contra o Tolima desde o início, como a gente estava mais ou menos analisando aqui, mas gostei do Dorival hoje, nota 8 para ele. Vamos botar a classificação, nós temos a classificação só para ver, o Fortaleza está metendo 2-0 no Atlético Mineiro, minha gente. 2-0 Fortaleza no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é mais um que o Flamengo ressuscitou, né? Porque o Atlético Mineiro vinha sem ganhar a não sei quantos jogos, 4 jogos, se não me engano, aí ganhou 2 do Flamengo, o Turco Mohamed voltou a ser considerado um gênio, e está levando de 2-0 do Fortaleza no Mineirão. No Mineirão. É mole? É isso mesmo.
Palmeiras vai disparar e eu acho que ninguém
pega mais não, hein? Vai. Eu acho que o Palmeiras, Corinthians empatou com o Santos, né? Eu acho que o Palmeiras vai ser aquele time que, sabe, na virada do turno já todo mundo sabe que não dá mais para pegar. Enfim, olha lá a classificação. Palmeiras 28, Corinthians 26, Atlético Paranaense 24, Internacional 24. Internacional ganhou hoje. Olha o Atlético Paranaense do Filipão, hein? Olha só, terceiro lugar. Atlético Mineiro está se mantendo com 21, está caindo para quinto. O Santos está em sexto com 19 e o Flamengo está em sétimo com 18. Mas insisto, o Flamengo será ultrapassado ou pelo Fluminense ou pelo Botafogo, porque os dois também têm 18 pontos e se enfrentam amanhã. Se houver empate, os dois passam. Se um ganhar, o que ganhar passa. O São Paulo também está com 18 atrás do Flamengo, mas o São Paulo também joga amanhã contra o Juventude. É bem provável que o São Paulo também passe. A partir daí, Avaí e Palmeiras. O Avaí eu acho que não passa, porque o Palmeiras, para mim, vai ganhar do Avaí. Atlético Goianiense. Tá? Aí o Atlético Goianiense joga amanhã também contra o Ceará. Tem 16, mas joga na casa do Ceará. Só que o Ceará também tem 16. Se houver vencedor nesse... Se houver jogo vencedor entre Ceará e Atlético Goianiense, passa, o vencedor passa. Mas se houver empate, nenhum dos dois passa. Enfim, o Flamengo deu uma subida, ele tem que dar um jeito.
Para o Flamengo se manter na primeira página, Renato, tem que começar a pontuar fora de casa. Se ganhar no Maracanã, está complicado.
Não dá. Tem que começar a pontuar fora de casa, sem dúvida nenhuma. E o jogo com o Santos, que é a próxima rodada do Brasileirão, é uma boa oportunidade para isso, até porque o Santos vem sendo muito regular, né? André, próximo jogo agora é o bicho pega. Já é Libertadores, Flamengo e Tolima. Voltamos depois desse próximo jogo, então. Valeu, obrigado para todo mundo que está com a gente. Olha aí, o like deu uma melhorada legal, mas pode ser ainda melhor, minha gente. Senta o like aí.
Senta o dedo aí. Obrigado. No like.
Isso, dedo no like. Aproveito para agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigado, André. Até a próxima, depois de Flamengo e Tolima. O que espera o Flamengo lá em Ibagué? Vamos ver. Tchau.